1997, aqui neste mesmo campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, nós iniciamos o trabalho de filosofia clínica. As aulas começaram em 1998 e desde então nós temos muitos colegas, muitos trabalhadores na área da filosofia clínica, não apenas aqui no Ceará, em outros estados do Nordeste. E essa preleção de hoje é também um agradecimento, porque o vice-reitor da universidade, coordenador na época de todo o departamento de humanas, o professor Moraes, foi quem gentilmente acolheu os trabalhos na época. E em agradecimento a ele, nós, tantos anos depois, estamos fazendo essa breve fala sobre afetividade e ética. Também essa breve conferência é um agradecimento à professora Rose Pedrosa, que foi professora titular aqui na cidade, em todo o estado de Ceará, uma pesquisadora, uma estudiosa, e que nos deixa saudades, e um professor falecido agora, domingo, professor Shalom Rosenberg, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que gentilmente acolheu um dos grupos que fez um trabalho em parceria em Israel, na Universidade Hebraica. Uma parceria entre o Instituto Pachter de Porto Alegre e a Universidade Hebraica de Jerusalém. Muito bem, um filósofo clínico possui inicialmente toda uma formação, uma base em filosofia acadêmica. Isso que muitos dos senhores estudam aqui na Universidade Estadual do Ceará constitui a base do nosso trabalho. Os valores, a axiologia, todo o aparato sistêmico, lógico que vocês estudam, as analíticas de linguagem, epistemologia, todos esses fatores, todo o instrumental de racionalidade constitui isso uma base. Em clínica, o filósofo parte de um estudo da historicidade da pessoa. Considerem, por favor, a pessoa chega ao consultório com uma questão ligada à afetividade. Não necessariamente quer dizer que seja assim. Pode ser uma queixa, um sintoma, mas ela traz. Por vezes é assim. O que fazemos, então, a partir do que ela coloca? Por vezes a pessoa se atrapalha no uso da afetividade. Não sabe ao certo como proceder quando as questões rumam para a afetividade. Isso causa para ela, segundo o que ela nos diz, vários problemas que ela gostaria de trazer para o diálogo, para a reflexão. Outras vezes, ela não tem isso que se chama afetividade. Algumas pessoas, ao longo da vida, desenvolveram outras coisas. Desenvolveram aspectos sensoriais, aspectos racionais. Por várias razões, não tiveram a oportunidade, ou mesmo tiveram a oportunidade, mas acharam que o caminho delas não era esse, era outro. Lembrem que nós estamos na área da filosofia, portanto, neste âmbito da filosofia, qualquer manifestação dessa natureza não acarreta, por exemplo, patologia, como também não vai acarretar cura. Em algumas conferências que fiz em cidades próximas aqui à Fortaleza, e foram muitas, às vezes as pessoas que acompanhavam, muitas delas tinham formação em psiquiatria, em psicologia, e perguntavam: se o filósofo clínico não trabalha com doença, não trabalha com cura, não considera esses fatores, então o que faz um filósofo clínico? por que alguém procuraria por um trabalho como este? O fato de não considerar uma manifestação como patológica e não considerar cura não quer dizer que uma pessoa não sofra com suas questões, não quer dizer que ela não queira, por vezes, um melhor endereço existencial para essas questões. Nem por isso vamos dizer que há uma doença, mas uma manifestação que não sabemos qual é, a não ser trabalhando a história da pessoa. Ao trabalhar a história da pessoa, saberemos o que houve a respeito da afetividade. Por exemplo, algumas pessoas desenvolveram afetividades infantis. Do ponto de vista intelectivo, cognitivo, ético, avançaram muito. Mas quando entram na área da afetividade, alguns se comportam como se tivessem 8, 10 anos de idade, o que pode trazer muitos problemas a tal pessoa. Como sabemos disso? Uma das formas, e não é a única, uma das formas é observando a historicidade desta pessoa. Reações. Vamos a exemplos concretos do cotidiano. Você tem um amigo, você tem uma amiga, e quando você, por alguma razão, se desentende com esta pessoa, uma discussão, um assunto no qual cada um tem uma opinião diferente do outro, subitamente esta pessoa explode com você, se trata você, começa a gritar, começa a bater, e você diz, mas o que aconteceu? Há pouco estávamos tratando de outros assuntos e parece que tinha um adulto na sala. E quando passamos para a área afetiva, você demonstra uma reação própria de uma criança. Ocorre que às vezes a própria pessoa não sabe disso. Não sabe dimensionar, não sabe sequer visualizar o que se passa. Ao acompanharmos a historicidade da pessoa, começamos a entender muitas vezes, mas isso carece de muitos aprofundamentos, porque nem sempre saberemos entender tudo o que se passa. Seria uma pretensão muito grande. Por vezes uma pessoa manifesta uma afetividade que dialoga muito com o mundo dos homens, a ponto da pessoa manifestar ao longo da vida dela um desenvolvimento. Ela ama a sociedade dos homens, suas instituições, seus desenvolvimentos, e, no entanto, esta mesma pessoa coloca que não tem o menor apreço por alguém muito próximo a ela, familiares, esposas, maridos, filhos. Ora, os senhores estudam lógica na universidade. Como pode alguém afirmar, e você observa isso ao longo da historicidade, um amor que praticamente se esparrama para todos os lados, mas não abrange aquele que está imediatamente ao lado desta pessoa? O que pode acontecer? Esse é apenas um dos dilemas. E ele se torna ainda maior quando esta pessoa, que está imediatamente ao lado dela e que ela não ama, se mistura então com a sociedade dos homens. O que acontece agora? Ela passa a amar esta pessoa? Há muitos movimentos aqui. Outras pessoas, quando você acompanha a historicidade delas sobre a afetividade, elas mostram que ao longo da vida delas, o desenvolvimento existencial delas, elas não se ocuparam e não nutriram um afeto, uma estima, uma aceitação quanto a elas mesmas. Isso, no entanto, não impede muitas dessas pessoas gostarem de outras, aceitarem outras e mesmo demonstrarem um amor por outras pessoas, um amor que elas não têm para com elas mesmas. Observem, isso não necessariamente é um paradoxo, uma contradição. Às vezes, inclusive, é uma condição. Alguns, por amarem outros, colocam como premissa um não amor para com eles mesmos. Se somos filósofos, não podemos aqui construir uma norma pronta, dizendo para a pessoa: bem, então você tem problemas existenciais. Isso não seria legítimo, pois a própria pessoa muitas vezes nos diz que não há qualquer problema com relação a isso. Um dos exemplos que passei muitas vezes quando fazia conferências para médicos, para colegas psiquiatras, psicólogos, era um exemplo simples, mas que ilustrava esses problemas. Uma pessoa coloca que não tem amor por ela mesma. Na realidade, ela não gosta sequer somaticamente dela mesma. Sente um certo desencanto e desgosto por ela mesma. Diz que nunca se aceitou, nunca quis bem a ela mesma. E, no entanto, essa pessoa nos diz logo a seguir que ela é contente com a vida, que ela, de certa maneira, é feliz em boa parte dos momentos. Ora, na sociedade dos homens, isso parece muito improvável. Como pode uma pessoa que diz tal coisa? Em filosofia, para podermos entender isso, se tivermos regras prontas, engessadas, é provável que vamos entender as regras, mas não o ser humano que está diante de nós. Porque este ser humano pode ter outros elementos. Ela pode aprender, por exemplo, que a felicidade consiste em gostar de crianças pobres que ela ajuda a educar, alimentar, tratar. E nisso consiste a felicidade dela, e não em aceitar-se, em querer-se bem, em ter apreço por ela mesma. Mas se já temos os moldes prontos, que chance uma pessoa dessa terá de se expressar, de entender-se, e também nós de entendermos a pessoa? Uma vez que tudo já está esquadrinhado, as regras já estão prontas. Aliás, isso seria um trabalho filosófico? Se partíssemos de premissas prontas, se já disséssemos um ser humano é assim, um ser humano busca tal coisa, um ser humano pede por tal coisa, isso seria filosofia. Ainda mais uma filosofia que se diz clínica, que busca esse entendimento. Algumas pessoas, ao longo da vida, experimentaram estados afetivos. E tal qual uma pessoa que é alérgica, estes não gostaram dos estados afetivos. Alguns sequer suportaram isso. Ora, essa pessoa pode se desenvolver, pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, esposa, amigo. Mas se você colocar como uma premissa que isso exige o amor, a afetividade, essa pessoa não terá para dar a você isso, talvez. Mas terá para dar cuidados éticos, respeito, alteridade e uma série de outras coisas. Mas isso é assim na nossa sociedade? Isso é visto dessa forma? Isso é acolhido dessa forma na nossa sociedade? Quanto aos elementos da afetividade, nós temos questões ainda mais profundas que essas. Pois, com o engessamento de um saber, com postulados prontos, a clínica não consegue se produzir. Uma pessoa pode amar mais de uma pessoa a um só tempo e de uma mesma maneira? Isso é possível? Para alguns, isso é virtualmente impossível. Uma pessoa, no que concerne ao amor, ela pode simplesmente receber amor, saber como receber, mas ser infrutífera em oferecer, em retribuir ou fazer elementos de alteridade quanto ao amor? Sim, alguns são assim. Há pessoas com as quais nos relacionamos que mostram características como estas. Sabem receber, mas dificilmente sabem partilhar isso ou, por reciprocidade, retribuir. Agora vejam, se você se relaciona com alguém assim, convive com alguém assim. E no início você achou que estava tudo bem por ser assim, mas com o tempo há uma cobrança, no sentido de uma reciprocidade. Isso é legítimo? Isso é razoável? Uma vez que a própria intercessão que aconteceu levava em consideração que as coisas eram de outra forma. Mas há mais que isso. Há muitas formas de uma afetividade numa época como a nossa, e são muitos os autores que trabalham com estes elementos. Bauman trabalha esses fatores que se diluíram em muitas coisas. Maurice Merleau-Ponty, em sua Fenomenologia, nos coloca diante da dimensão humana a partir da corporeidade, e muitos outros filósofos, Martin Buber, a partir dos elementos dialogais, não monologais, dialogais. Vamos aprofundar aqui neste ponto que estamos tratando. Algumas pessoas nesse sentido, elas se constituíram de tal sorte que elas dão amor, são verdadeiras fontes de luz, distribuem uma afetividade. E ao contrário do primeiro exemplo, não recebem, não sabem o que fazer com isso, se tornam desengonçadas. Outras pessoas, e aqui nós entramos num terreno dilemático quanto à afetividade, uma vez que há muitos estudos em neurociência hoje sobre isso. Algumas pessoas, quando diante de um fenômeno legítimo, de uma afetividade genuína, como uma época como a nossa, elas existencialmente pioram, não melhoram. Bem, se falamos em melhorar ou piorar, temos que dizer critério em relação a quê, não é? Em relação a elas mesmas. Como pode ser isso? Uma pessoa que, diante do fenômeno da alteridade, recebendo um amor que é respeitoso, um amor que, segundo os nossos padrões de época, acolhem, em nada ofendem, em nada magoam, um amor de construção, um amor ligado a preceitos éticos, como tal pessoa pode piorar ao receber algo desta forma? Vocês podem considerar isso no cotidiano. Muitas vezes o cotidiano mostra esse exemplo. Pessoas que, quando recebem um amor desta natureza, parecem que ficam, por vezes, rancorosas, magoadas, hostis, como se estivessem sendo atacadas. E há muitas explicações para algo assim acontecer. Mas nenhuma delas pode ser oferecida sem um estudo diligente da historicidade desta pessoa. A partir de lá é que saberemos, quando, aliás, soubermos. Por vezes é tão complexo que o máximo que conseguimos é uma aproximação do fenômeno. Mas por vezes algumas pessoas, ao longo da trajetória existencial, passaram por tantas mágoas, tantas perdas, tantas situações dilemáticas, que a simples oferta, o simples gesto carinhoso em relação a elas é interpretado por vezes como uma ameaça. Bom, isso é apenas uma das muitas, inúmeras explicações que teríamos por fatores como estes. Pois ainda há outros casos e há outros elementos em torno dessas dimensões. Dentro de uma estruturação humana, nós encontramos, às vezes, problemas de ordens difusas. Por exemplo, o aparato cognitivo da racionalidade, em algumas ocasiões, entra em embate muito grave com relação às afetividades, às emoções. Vamos ver como isso acontece num exemplo prosaico, cotidiano. A pessoa está se relacionando com alguém e toda a afetividade dela, segundo o que ela coloca no consultório, diz respeito a um amor por esta outra pessoa. No entanto, a racionalidade dela diz: por que você vai se envolver com alguém assim? alguém que, do ponto de vista existencial, maltrata você, do ponto de vista existencial, não respeita você, nem a própria na mesma, qual o sentido de uma relação como essa? O coração diz a essa pessoa para partir, para ficar com ela, enquanto a racionalidade diz para partir. Em um tal embate existencial entre racionalidade, a razão dizendo para você respeitar-se e sair do relacionamento, mas o seu coração diz fique, o que ocorre dentro de uma pessoa? Ela apresentará, por exemplo, movimentações fragmentárias. Ela, por exemplo, virá o coração, tal qual a mãe sempre disse quando era pequena, ouça seu coração e deixará a racionalidade de lado. É a racionalidade que imperará numa situação dessas? Nós não sabemos. Somos filósofos. E como filósofos, a única resposta, se a tivermos, será no mundo do outro. Teremos de ir à historicidade com todos os critérios de historicidade, de historicismo, analítica de linguagem, estudos em hermenêutica, estudos em lógica, em epistemologia, e a partir daí, se conseguirmos compreender isso, entenderemos o que ocorre em algumas pessoas. Por vezes um tal embate nem se estabelece, porque a razão debela tudo isso. O coração não possui força para algumas pessoas. Em outras isso será exatamente o contrário. Em algumas haverá um embate imenso e a pessoa terá a experiência subjetiva de estar dividida, quebrada, quanto a esses elementos. Vocês ouviram muitas vezes de pais, de avós, amorosos, de mães, dizendo a você para confiar no seu coração. Na clínica, observando a historicidade de muitas pessoas, por vezes o coração se torna um péssimo conselheiro. Ele não é propriamente um amigo para muitas pessoas. Ele é contraproducente em suas ações para muitas pessoas. Isso não tem relação direta a um coração pernicioso, a um coração bom ou mau, certo ou errado, mas a um modo de ser, de se constituir. É muito complexo. Antes de começarmos a conferência hoje, no bate-papo que estávamos fazendo, alguns filósofos naturalmente surgiram, Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, e outros que trabalharam a questão da afetividade, que mostraram em suas vidas estes dilemas. Mas para além de tudo isso, nós temos outras questões. Do ponto de vista da filosofia acadêmica, desta filosofia que nós estudamos, que é nossa, pelo estudo que nos abrange, mas é de todos os outros, pela abrangência que tem. Essa filosofia que vem da Grécia, que nos alcança, durante muito tempo deixou ao relento todo o aparato afetivo. Não havia propriamente uma filosofia da afetividade. A filosofia era o reduto da racionalidade. Recentemente, muitos filósofos resgatam esse papel, mostrando que há uma filosofia da afetividade, que há uma inteligibilidade da afetividade. Não para todos e não sempre. Vamos ver do que eu estou falando. Por vezes, todo o aparato racional de uma pessoa dirá para ela: olhe, não faça determinada coisa. Todo o aparato ético, cognitivo, todos os registros lógicos. Pessoa se relaciona com alguém que sistematicamente faz magoar, faz desrespeitar. Todas as áreas responsáveis pelos elementos de pensamento dizem a essa pessoa que essa relação é destrutiva e que deve parar. No entanto, esta mesma pessoa, do ponto de vista da afetividade, imbuída de elementos como intuição, Quando eu digo intuição, é intuicionismo bergsoniano. É a ele que eu me refiro. Desde o intuicionismo, desde os aspectos sensoriais, somáticos, mas principalmente os elementos da afetividade, dizem para ela: persista, persevere. Aqueles de vocês que têm filhos, filhos pequenos, já provavelmente passaram muitas vezes por experiências assim. Mas os elementos de lógica, os elementos dialógicos que o coração, que a afetividade, isso que vai caminhar, nem sempre tem a ver com os outros aspectos. E nem sempre será ouvido. Uma das coisas que mais presenciamos em consultório diz respeito ao fato de, quando perguntamos algo para a afetividade, quem responde é a racionalidade. Algumas pessoas atrelam de tal maneira a afetividade à racionalidade que chegam a perguntar para o outro: por que você me ama? Um elemento causal, explicativo, causa e efeito. Por que você me ama? Se você me ama, você deve ter uma razão para me amar. Atrelando coercitivamente racionalidade à afetividade. Algumas pessoas não têm esses elementos atrelados, mas dissociados. Amam por amar, por aspectos sensoriais, por aspectos espirituais, por aspectos transcendentes que não são comportados na lógica. Mas como fundamentar tal pressuposto, se é a lógica que vem para explicar isso e não o próprio coração? Esse é apenas um dos dilemas que nós temos nessas questões. Há muitos outros, de muitas formas. Algumas pessoas precisam de sustentáculo para que a afetividade possa se desenvolver. Se não, essa afetividade causará grandes problemas na vida desta pessoa. Tal qual um tutor, um adulto que cuide. Você leva uma criança à beira do mar. Você não toma todos os cuidados. O papel da afetividade, muitas vezes, em grande parte, é vivenciar alegria, tristeza, amor, perda. Isso por si só pede o acompanhamento, muitas vezes, de fatores epistemológicos. Como uma criança que vai à beira do mar. Agora é meio-dia, vamos para casa. Agora é o momento de hidratação. Agora é o momento de proteger a pele. Agora é o momento de descansar. Sem isso, as emoções podem ficar reféns de seus próprios acontecimentos, levando a pessoa a problemas existenciais muito grandes. Isso foi apenas um prefácio ao tema das afetividades via questões éticas. Foi apenas um preâmbulo a um assunto que tem muitos desdobramentos e muitas profundidades. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui mais uma vez nessa casa que nos acolheu, a primeira que nos acolheu em todo o Nordeste, a primeira universidade a assinar um certificado com o Instituto Bachter. E vou agora abrir as questões, aqueles que quiserem colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje, tá bem? Muito obrigado a vocês. Thank you.